Nota Musical, a programação de música de concerto da semana e conversas sobre repertório.
Boa noite, ouvintes. O Nota Musical de hoje prepara os seus ouvidos para o segundo programa da temporada 2016 da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, que faz uma homenagem a Radamés em Atali. Sob a regência do maestro Antônio Borges Cunha, professor aqui do Instituto de Artes da URGS, a orquestra apresenta repertório inteiramente dedicado a Em Atali no próximo final de semana, no sábado dia 23 às 8 da noite e no domingo dia 24 às 6 da tarde. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro São Pedro. Em 2016, Radamés em Atali completaria 110 anos. Nascido em Porto Alegre, foi aluno de piano do antigo Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, atual Instituto de Artes da URGS. Fez carreira no Rio de Janeiro, onde trabalhou como maestro e arranjador da Rádio Nacional durante 30 anos. Assim, ficou reconhecido por seu trânsito livre entre as tradições da música de concerto e popular. Os concertos da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, na semana que vem, destacam obras em que Atali colocou como solista instrumentos menos comuns nas salas de concerto: o violão, o bandolim, o acordeon e o saxofone. Subirão ao palco com a orquestra o violonista Matias Colli, o bandolinista Rafael Ferrari, o acordeonista Luciano Maia e o saxofonista Amaury Jablonowski. Professor do Instituto de Artes da URGS, Jablonowski será o solista do concertino para sax alto e orquestra. A peça foi composta por Atali em 1964, mas ganhou estreia somente em 1987, no encerramento da 7ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com o saxofonista Dilson Florencio e a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Roberto Duarte. Eu converso agora com Jablonowski, que vai nos falar sobre a interpretação dele desse concertino de Radamés em Atali. Boa noite, Amaury. Seja bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Nota Musical.
Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite.
Bem, Amaury, na próxima semana, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro apresenta o concertino para saxofone alto e orquestra do Radamés em Atali, entre outras obras, no concerto comemorativo dos 110 anos do Em Atali, e tu serás o solista desse concertino. Esse espetáculo destaca, assim, essas obras em que o Em Atali elegeu como solistas instrumentos que não são necessariamente mais usuais na música de concerto. Como é que tu percebe isso no caso do concertino para saxofone alto?
Bem, especificamente essa peça do Radamés em Atali, ela foi agora revisada pelo Dilson Florencio, que foi meu professor também de saxofone, e é uma figura ilustre dentro do cenário de saxofonistas do mundo hoje. E a pedido da família em Atali, o Dilson revisou toda a obra. Bem, essa música, até por uma situação até de praticidade certa feita em Porto Alegre, o Paulo Moura apresentou no Araújo Viana. E o último movimento, por exemplo, que é um sete oitavos, é um baião em sete, o saxofonista em questão, que é o Paulo Moura, ele fez em 3/8. Uma situação que... para alguns mais ortodoxos dentro de uma situação do repertório do Em Atali, acharam que realmente não deveria ser o correto de ser apresentado. Porém, Paulo Moura certamente não foi o primeiro nem será o último a fazer a tal modificação. Mas dentro do cenário das músicas do Radamés em Atali para saxofone, sem dúvida nenhuma o concertino é uma peça de caráter muito nacionalista, característica que o Em Atali deixou muito marcado nas suas músicas, mas dentro do repertório de saxofone, que não é tão extenso que o Radamés escreveu, essa realmente é uma peça de uma beleza ímpar.
Porque na música de concerto, qual é o lugar do saxofone? Na orquestra ele entra em algumas obras, né, que previram saxofone, mas como solista, assim, qual é a dimensão do repertório para saxofone solista dentro da tradição da música de concerto?
Olha, o saxofone, desde da sua invenção, né, em torno de 1846, ele, logo que descoberto pelo Ravel, ele foi já incluso na peça no bolero, onde tem solo de sax soprano e sax tenor. Agora, os compositores, na época, contemporâneos ao Adolphe Sax, quando se depararam com o instrumento, realmente começaram a escrever peças que permitiam ao instrumentista do saxofone, que eram poucos até em questão, geralmente eram clarinetistas que migravam, como o próprio Adolphe Sax, que era um grande clarinetista, mas essas peças tinham um caráter com uma linguagem que permitia a eles um grande virtuosismo, quando eles observavam que o instrumento tinha uma certa vantagem de execução sobre o clarinete, que ainda era um instrumento de técnica considerada difícil. Então, os compositores viram-se numa situação muito agradável de escrever coisas bem audaciosas para o saxofone, né? E também adaptações de coisas do clarinete, do oboé também, e do violino também. Até porque o saxofone é uma situação até muito interessante. O saxofone tem uma aproximação timbrística com o violino, tanto o sax alto e o sax tenor com o violoncelo, que permitia situações bem interessantes, como, por exemplo, uma formação hoje tradicional de quarteto de saxofone em qualquer universidade do mundo, ainda se leva em conta um caráter que comparativo de qualificação entre um e outro, é qual o caráter, qual o quarteto que se assemelha mais ao soar com cordas tocando. Quando ele se aproxima mais de um quarteto de cordas, talvez esse seja ao ouvido dos críticos como sendo o melhor quarteto. Então o repertório foi muito adaptado já do que existia, mas houve uma leva de compositores que começaram a escrever já para saxofone solo. E hoje em dia, a gama de repertório que existe para saxofone hoje é uma proporção de que 70% é para sax contralto e os outros 30% ficam diluídos entre o barítono, o tenor e o soprano.
E dentro da produção da música de concerto no Brasil, assim, até o Radamés fazer obras para saxofone solista, já existia isso antes? E, enfim, como é que é no caso da produção brasileira?
Sim, Villa-Lobos foi um compositor que já... Ele tinha um amigo, um grande amigo dele, que era um saxofonista, ele tocava sax soprano. Isso é até ilustrado no filme do Villa-Lobos, numa cena muito... Enfim, interessante, mas que não se tem uma comprovação ainda exata. Mostra uma cena que o Villa-Lobos entrando na floresta amazônica, ele e o saxofonista, os dois assim, completamente.
Dá uma voltinha,
assim,
né?
Vamos lá conhecer a música do pessoal aí do meio do mato. E eles entram, o cara com o saxofone na mão, eles entram, mata dentro. E aí então ele escreve algumas obras, como o Irapuru, que tem o solo de sax soprano, que imita o canto do passarinho, mas sem dúvida nenhuma, a fantasia para sax soprano do Villa-Lobos ainda é uma peça que se destaca no cenário de produção nacional, conhecida mundialmente, e que há pouco tempo, agora em outubro do ano passado, eu estive participando do concurso internacional de saxofonistas lá em Brasília, o concurso internacional Gilson Florencio, e uma das peças de confronto era a fantasia do Villa-Lobos.
Bem, tu falaste da família do saxofone, né, dessa maneira banal. A gente fala muito isso, esse concertino do Radamés é para sax alto. Qual é a especificidade do sax alto?
Olha, o sax alto se tornou, em princípio, como sendo um instrumento meio que, vamos dizer assim, um carro-chefe dos saxofones em matéria de execução e também de predileção dos compositores. Era um instrumento que a tessitura não é tão grave, não é especificamente muito aguda, podendo se tocar notas agudíssimas no sax alto também. Porém, talvez pela grande procura do instrumento. É um instrumento que, logo que foi o Adolphe Sax, quando inventou o saxofone, o primeiro ele inventou foi o saxofone tenor, através de uma experimentação de modificações do clarone, que era o clarinete baixo, ele foi modificando, transformando o que era cilíndrico em cônico e aumentando dimensões, modificando materiais, e chegou na ideia do que é o saxofone tenor. E logo após, então, ele, com outras dimensões, ele fez, com proporções, ele fez o saxofone alto. E se notou por uma situação de a anatomia do instrumento, ou facilidade que o instrumento criava para crianças e tanto para idosos, poder suportar o instrumento pendurado numa coleira no pescoço para tocarem, e pelo grau de facilidade na emissão de notas, até porque a sintonia que tu observa do instrumento saxofone alto com todo o tratoral da pessoa, a sintonia oral que existe da minha produção oral com a produção sonora do instrumento, fazia com que o instrumento fosse uma continuidade da minha situação oral. Até porque o instrumento saxofone, uma grande curiosidade é que o saxofone é o único instrumento de sopro que a pressão abdominal para se executar é igual à de cantar. Qualquer outro instrumento não possui exatamente a mesma, ou um pouco mais ou um pouco menos. O saxofone não, é a mesma pressão. Isso facilitava tudo, criava uma situação já de experiência para as pessoas que não era nada especial. Era fazer alguma coisa que já se fazia, que era cantar. Então, tudo isso concorreu para que o saxofone alto fosse ficando como sendo um instrumento mais procurado e sendo até o mais requisitado e mais aconselhado pelos professores para um estudante que fosse começar. Ele seria o ponto de partida. Isso não quer dizer também que se a pessoa quiser começar pelo tenor ou pelo soprano, terá grande dificuldade. Não, ele vai conseguir tocar o instrumento também, até pelo grau de facilidade que é o instrumento. Mas o saxofone alto, pela abordagem dele toda nesse contexto que eu te digo de uma emissão de sintonia, de tratoral, e de ser um instrumento de peso relativamente tranquilo, tanto para uma criança a partir dos seus 9 anos e uma pessoa mais idosa. E foi o que aconteceu na França, quando Adolphe Sax chegou com o instrumento. Muitas senhoras que tinham problemas da coluna por tocar violino abandonaram o violino e foram tocar saxofone. Porque é pela facilidade do instrumento também.
E como é que o Radamés Inátaly tratou esse instrumento, assim? Tecnicamente, o que traz, enfim, qual era o conhecimento idiomático dele, desse instrumento?
Pois olha, o Radamés, ele era um músico que circulava no Rio de Janeiro. A data em questão do concertino é 1953. Mas o Inátaly tinha um universo musical no Rio de Janeiro, onde ele frequentava, que grande parte dele era muito mais dentro da área popular do que a área erudita. Embora Inátaly, quando foi para o Rio de Janeiro, a sua vontade maior era ser um concertista. Ele queria ser um pianista concertista. Quando ele viu que a situação não era propícia, não existia nem, era muito escasso orquestras sinfônicas do Brasil, era uma situação que limitava muito o pianista. Teria que ir para o exterior. Bom, ele se viu num mercado onde a Rádio Nacional foi o nicho maior. E caindo ali, ele fez o que de melhor ele poderia fazer, que era fazer arranjos para a orquestra da Rádio Nacional. E ali ele teve muito contato com esses instrumentos de sopro. Tanto é que existiam muitas adaptações da música dele, quando grupos de músicos já consagrados naquela época no Rio de Janeiro, das mais diversas formações, quando observavam uma peça do Nhatali, seja ela para violão, para piano, ou para uma big band, ou para uma grande orquestra, sempre pediam para ele fazer adaptações para os seus grupos, para que eles pudessem apresentar. Um exemplo que eu posso te dar é a Suíte Retratos. Ele fez um concerto para bandolim e orquestra, e a Camerata Carioca pediu a ele que fizesse um arranjo específico. Ele fez dois, um somente para a Camerata tocar e um para a Camerata com orquestra de câmara. Então, nesse momento, as adaptações aconteciam muito, e para saxofone não foi muito diferente. Alguns músicos da época, que eram músicos que tocavam com relativa frequência com Nhatali, eles tiveram muitas músicas do Nhatali adaptadas para o saxofone para serem tocadas em diversos ambientes, assim. Agora, o Nhatali escreveu tanto para sax alto o concertino quanto a, por exemplo, a Valsa Triste, mas escreveu a Brasiliana número 7 para saxofone tenor, que é uma peça ainda considerada uma excelente música dentro do material do Nhatali.
Tu falaste desse trânsito entre tradições, assim, que é muito característico da obra do Radamés Nhatali. Como é que isso aparece em termos de materiais musicais no concertino para sax alto e orquestra?
Ah, ele, por exemplo, o Nhatali, não só nesse concertino, mas com outras peças que nós até poderíamos escutar nesse dia do concerto, transita muito pelo universo popular, e deixando muito claro situações harmônicas que nos remetem a situações, a lugares no Brasil muito específicos, como o Nordeste, e também quanto a situações de expressão bem popular no concertino, no caso, o primeiro movimento, que é uma marcha-rancho, como em outras peças do Nhatali, onde ele coloca explicitamente uma linguagem de maracatu, ou então de samba partido alto, coisas que nos remetem a lugares muito específicos, assim, onde aquela música teve a sua origem e dali se desenvolveu a ponto. Agora, o interessante do Nhatali com relação a isso é que essa experiência do Nhatali nesses locais que ele tinha, que ele circulava como trabalho, bem populares, de música popular, ele levou toda a sua experiência como músico, concertista, pianista, e enriquecendo em muito isso o trabalho dele com a harmonia.
Como é que é a tua relação pessoal, assim, com a obra do Radamés Nhatali? Porque, bem, tu voltas a apresentar esse concertino com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, tu já apresentaste, a gente vai, sim, inclusive, ouvir a gravação desse concerto depois. Então, como é que é para ti pessoalmente, assim, essa relação com a obra dele?
Olha, eu tenho um grande carinho, assim, gosto muito. Lamento muito, eu descobri agora que tem uma versão, uma redução para piano, para que os meus alunos aqui no Instituto de Artes, no curso de bacharelado em saxofone, pudessem até usufruir mais, tocar essa música. E eu vou atrás dessa redução para piano que foi feita, mas eu vou te contar uma coisa, Ana. O Nhatali tem uma coisa que, para nós, eu já escutei outros instrumentistas americanos tocando essa peça, e E vou te dizer uma coisa, por ser um caráter muito brasileiro dentro dessa linguagem, eu vou te dizer que, às vezes, escutando esse instrumentista tocando, às vezes tem coisas assim que para nós são muito óbvio, assim, uma situação de terminação de frase que é muito característica do baião. E às vezes eles passam meio batido, porque tem pequenos detalhes que falta um pouco de barro na sandália.
De brasilidade. É,
mas instrumentistas que tocam muito bem. Muito. Poderia citar aqui um saxofonista americano, que é o primeiro saxofone dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que é o Dale Underwood, que gravou isso com a orquestra de Tatuí. E é muito, muito bonita a gravação do Dale Underwood. Eu escutei até muitas vezes ela para não especificamente para tocar igual a ele, mas para realmente me decidir como eu iria tocar.
Construir a tua interpretação.
Porque... dentro da proposta que ele tinha do texto, principalmente no começo da música, onde tem uma cadência, o saxofone começa solo, principalmente nesse momento aí, onde ele conduz, o saxofone expõe o tema e expõe o caráter da música, que é uma marcha-rancho. Ali eu acho que é uma coisa que o diferencial em ser brasileiro nessa hora é uma situação... de vantagem.
Sim, é interessante olhar, a partir do olhar do estrangeiro, de repente
verdade.
Reconhecer
verdade.
Né, o teu olhar, teu pertencimento com aquilo. Assim.
Mas isso em tudo, né? Se tu vai pegar uma peça como Alexander Glazunov, por exemplo, uma peça do Alexander Glazunov, tu vai tocar e é o concerto Glazunov, é uma situação muito romântica que... Eu escutei também muitas vezes, ao estudar essa peça, gravações de saxofonistas, por exemplo, noruegueses, e o jeito dele dizer... Eu dizia para meus alunos, quando estávamos em aula, e mostrava algumas gravações, porque alguns alunos tocaram isso já na universidade. Já. Eu observava, mostrando para eles em diversas gravações, como o caráter de romântico dentro de cada nacionalidade de saxofonistas que tinham ali, como eram diferenciados. Todos diziam eu te amo, mas tinha uns que diziam eu te amo, sim, que como diziam me alcanço sal. Era uma coisa muito fria dentro de uma linguagem que era super terna. Né, em alguns momentos do concerto. Mas dentro da situação do Iatali, para mim, nessa especificamente, eu acho que pelo já ter tocado já o concerto e ter ficado um bom tempo com ele assim, né, na cabeça, e, enfim, acho que a afetividade é uma coisa que transformadora, sem dúvida nenhuma. A gravação que vocês vão escutar eu achei muito boa. Ficou uma tanto pela qualidade do som, pela orquestra, tudo, pela performance, estava tudo realmente muito bom. Mas acredito que, como eu sei que isso é uma coisa de transformação, e o amarelo sempre tem um tom diferente quando tu deixa de ver ele um ano e ver ele de novo, acredito que vai ser melhor para o próximo concerto. Vai ter um caráter muito mais vivo e expressivo.
No próximo sábado.
É, no próximo sábado.
Bom, por enquanto, então, a gente se contenta com a gravação, até porque música ao vivo é outra dimensão, né?
Sim.
Ficam todos convidados para prestigiar o concerto, os dois concertos na semana que vem. Mas então a gente agora ouve essa gravação. Tu teria como descrever em palavras esse concerto? São três movimentos o que a gente vai ouvir agora?
O primeiro movimento, uma marcha-rancho, algo que nos remete a uma situação muito inconsciente de uma linguagem que a gente vive muito basicamente em períodos de carnaval, por exemplo, mas que são coisas que são muito marcantes assim, no inconsciente. Nós temos algumas marchas que são assim, imortais, assim, que ficaram realmente... Tu assobia três primeiras notas, todo mundo sai cantando o resto atrás. É uma coisa que, nesse momento do primeiro movimento, existem situações onde a estrutura de frase do Inhatari é uma coisa que... tem uma simplicidade que é muito previsível para o ouvinte. O segundo movimento é uma situação já mais meditativa, uma situação com caráter bem mais triste, abatido, mas, no entanto, tem situações de euforia, assim, não só pelo fraseado, mas também com a dinâmica.
É um movimento curto.
É um movimento curto. E o terceiro movimento, sim, é um baião em sete e tem um caráter muito alegre e um caráter muito, muito de dança, que é uma coisa que o baião diretamente nos conduz, assim, né? Querendo ou não, quem estiver no teatro vai bater o pezinho.
Muito bem, Amaury, eu agradeço muito a tua presença aqui na Rádio da Universidade.
Obrigado.
Sucesso no concerto. Vamos ouvir então o concertino para sax alto e orquestra.
Muito obrigado, Ana.
Para sax alto e orquestra de Radamés Inátali, com Amaury Jablonowski e a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob regência do maestro Antônio Borges Cunha. A obra integra o programa que a orquestra apresenta em homenagem aos 110 anos de Inátali no próximo final de semana aqui em Porto Alegre, no sábado, dia 23, às 8 da noite, e no domingo, dia 24, às 6 da tarde. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro São Pedro. Além do concertino para sax alto, compõe o repertório mais três obras que têm como solista instrumentos menos comuns na sala de concerto: o violão, o bandolim e o acordeon. O Nota Musical de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Próxima edição no sábado que vem, às 7 da noite. Até lá!